reformador Martim Lutero dizia que Jesus é um presente de Deus. Isso quer dizer, se recebemos um presente de alguém, não temos que pagar. Um presente nos alegra. E este presente que veio de Deus para nós, ele é mais valioso do que todos os presentes que nós poderíamos encontrar aqui nesse mundo. Porque quando nós recebemos este presente de Deus, ele entra na nossa vida e transforma a nossa vida. Não por causa de alguma coisa que há em nós. Esse presente é dado por Deus na sua misericórdia e no seu amor. Você não precisa ter nada em especial para receber este presente. Morar num palácio, morar numa universidade, num barraco, numa grande cidade, nas florestas, em nenhum lugar especial. O presente é dado pelo amor de Deus a todos os que o receberem. A todos os que o receberem. E se o recebemos de bom grado, se o nosso coração é sincero, ele entra e aí já não é mais a nossa vida, mas é o amor dele que em nós transforma a nossa vida para sermos felizes em plenitude. Não só nas vitórias, nas coisas terrenas, temporais, passageiras, mas, e acima de tudo, vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre os infernos e vida eterna. Onde há um tesouro, um presente como este? Nós que somos pais e temos as nossas crianças, e nós amamos muito os nossos filhos, com toda certeza, nós já experimentamos em alguns instantes da nossa vida com os nossos filhos, momentos em que eles ficaram enfermos e até gravemente enfermos. E assim como o nosso pai, nós temos por eles também amor e preocupação. Assim que os primeiros sintomas de uma enfermidade começam a se instalar num filho nosso, nós começamos a temer. Nós começamos a encher o nosso coração de fantasmas. E se a criança fica gravemente enferma, nós começamos a pensar o que é que nós poderíamos fazer para salvá-la. A morte não estaria batendo na porta da nossa casa? O que nós não daríamos pela vida dos nossos filhos? Onde? Quanto? Quanto é? Eu dou todas as minhas coisas pela vida dos meus filhos. Eu dou até a minha vida pela vida dos meus filhos. Qualquer bem que eu tiver. Existe algum presente? Algum tesouro? Alguma riqueza? Alguma pedra preciosa que tenha um valor da vida dos nossos filhos nesse mundo? Onde? Se a lua fosse minha, eu a daria pela vida dos meus filhos. As estrelas, se fossem minha, eu daria. Eu daria qualquer coisa. Mas um presente veio do céu. De graça, esse é o maior tesouro e presente e bem que nós podemos ter porque este presente nos faz senhores da vida e nos dá poder sobre a morte, os infernos e todas as coisas que fazem o homem sofrer. Mas então, se no mundo, em lugar algum, há uma coisa tão preciosa para poder salvar a vida dos meus filhos, este presente que veio do céu gratuitamente, de graça para mim, de graça, eu não paguei, não trabalhei, não procurei, não busquei, eu nem clamei, eu não chamei, Senhor, envia o presente para mim. Não, ao contrário, eu vivia com as minhas costas viradas para o Senhor. Ele estendeu a sua mão, eu não aceitei. Eu estava perdido, andando na escuridão, no dizer de Isaías. Um raio de luz veio. Jesus, presente de Deus. Lutero dizia, você não pode fazer nenhuma coisa mais a não ser receber este presente alegremente e saltar como os bezerros quando saem da estrebaria. Saltar como as gazelas pelas pradarias, pelos campos. Alegremente por ter recebido este presente, irmãos. É a vida. Poder sobre todas as coisas que sempre nos atormentaram. Presente. Onde é que ele foi entregue? E nós que já estamos com os cabelos brancos, alguns de nós parecem não ter compreendido ainda o quanto é importante a presença de Cristo. O quanto é importante. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, peço à igreja para acompanhar, aos irmãos que estão ouvindo também em outros países, em outros estados do Brasil, tome a sua escritura, abra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, não vamos ler todo o capítulo, porque o tempo não permite, mas a partir do versículo 8, a palavra do evangelista diz que havia naquela comarca pastores que estavam no campo e que guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Um certo momento, eis que um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor, mas o anjo lhes disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Olha o mensageiro. Ele disse, não se assustem, não temais, eu vos trago novidades. Condenação, maldição, juízo, não. Alegria, irmãos, eu vos trago boas notícias. Eu sou um enviado de Deus, um mensageiro, vim dizer a vocês e anunciar que trago boas novas. Moisés, Abraão, os profetas, Elias, notícias velhas, maldição, desgraças, mortes, sacrifícios, todas essas coisas, notícias velhas. O anjo disse, trago novas notícias. Alegres notícias. Alegres notícias. Meu Deus, o que é? É como se o médico saísse lá da UTI, dissesse: teu filho vive. Alegres notícias. E o anjo diz: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ó, vamos prestar bem atenção nisso. As alegres notícias, elas se traduzem pelo nascimento daquele que, segundo a carne, era descendência de Davi. Ele veio para ser o nosso Salvador. Ele é o Messias esperado, segundo os profetas. O Messias esperado, segundo os profetas. E é, para nós cristãos, Senhor. Por que Salvador? O que está acontecendo? Para mim está tudo bem, estou vivendo, comendo, indo, vindo. Tem meu carro do ano, minha casa bonita, meu emprego seguro, minha previdência. Por que Salvador? Porque existem coisas que você não sabe. Alegres notícias. Como é isso? Ele é Salvador. A gente só salva quem está condenado. Ninguém vai salvar alguém que tem como sair do afogamento. Quando se envia um Salvador, é porque não tem mais jeito. Nós vivíamos iludidos pelas coisas desse mundo quando o Senhor veio e disse que o reino dele não era daqui e que nos prepararia lugar na eternidade. Ele mudou os tempos. Mudou os tempos. Estávamos perdidos em nossas ilusões, em nossas convicções religiosas, pessoais. Ele veio para nos salvar desta perdição, para nos tirar da escuridão. Como diz o Salmo, para nos tirar do charco, do barro, do lodo fétido, do pecado. E pôr os nossos pés sobre rocha firme. E a gente nem sabia andar mais, né? Segundo diz o Salmo, as pernas estavam tudo bamba, de tanto viver no lodo. E o mesmo poeta diz: ele me colocou sobre as rochas e firmou os meus passos, me ensinou a andar. Ele é meu Salvador, o Senhor. Salvador é o prometido. Moisés, no Êxodo, diz assim: olha, o Senhor, ele levantará um profeta semelhante a mim no meio do povo de Deus. A ele ouvireis. E todos os profetas profetizaram o Cristo. Jesus é um profeta. A Escritura diz: levantará um profeta como eu. Para nós que somos cristãos, ele não é profeta, ele é Senhor. O que é um Senhor? Eu sirvo o meu Senhor como um servo. Senhor, qual é a tua vontade? O servo não tem vontade. A vontade do servo é a vontade do seu Senhor. Se o seu Senhor for de cima, A sua vida é santa, abençoada e feliz. Mas existe um outro Senhor a quem nós servimos até pouco tempo. E se Ele for o teu Senhor, Ele vai roubar a tua vida, Ele vai matar você e Ele vai destruir você, porque o diabo veio para fazer essas três coisas. Nós temos que escolher qual Senhor que nós queremos servir e receber o filho de Davi, segundo as promessas. Alegremente, saltitante, é como disse a jovem que deu testemunho hoje, na abertura, eu sinto uma alegria que eu não sei descrever. Talvez, se nós a soltássemos num campo, ela saísse correndo alegre como uma serva. Alegre, correndo para lá e para cá. Feliz pela presença de Deus, de Cristo na sua vida, irmãos. E o anjo prossegue no versículo 12, dizendo, olha, isso vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Quando o Senhor falou de João Batista, ele disse, o que fostes ver no deserto? Um homem ricamente vestido? Onde estão os homens ricos? Estão nos palácios? Onde é que nós fomos encontrar o presente de Deus? Nas cátedras? Nas universidades? Por acaso foi no templo? O portentoso templo de Jerusalém? Ele nasceu aonde, irmãos? Era uma família de muitos recursos? Às vezes nós ficamos atormentados pelas coisas desse mundo, lamentando por não ter isso e não ter aquilo, irmãos. Ele nasceu na estrebaria. Maria deve ter colocado ali umas palhas, junto dos bois, na simplicidade da vida, irmãos. Esse mundo, cujo Senhor não é de cima, ele tem nos enfermado. Esse mundo tem desgraçado a nossa vida, irmãos. Porque esse mundo é do Senhor de baixo. Nós precisamos aprender a ser felizes na simplicidade da estrebaria. Foi lá que ele nasceu. O anjo disse assim, isso é como um sinal para vocês. Não é só para os pastores irem encontrar aonde estava o Filho de Deus, porque uma estrela os guiou, mas é sinal para nós, o Filho de Deus, ele está na simplicidade de todas as coisas dessa vida. É por sinal, humildade, simplicidade, alegria de viver, sem precisar depender das coisas daquele Senhor lá de baixo. Porque ele quer roubar, ele quer matar e ele quer destruir você. Ele não guarda não, viu? O diabo não guarda você lá para ele, para você ficar desfrutando das coisas do inferno com ele, não. E ele vai destruir você, acabar com você. No mesmo instante, segundo diz o versículo 13, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais que louvavam a Deus e diziam, glórias a Deus nas alturas. Glórias a Deus nas alturas, porque nos enviou este raio de luz, este presente. Paz na terra, novidade de vida, paz. Este presente, este Filho de Deus, Ele é manso, humilde, como um cordeiro. É da paz, não é do desentendimento, não é da violência, não é da maldição, do juízo, absolutamente. Paz. Ele veio trazer paz para nós e para este mundo. Boa vontade para com os homens. Boa vontade para com os homens. Esse Deus nosso é um Deus maravilhoso. Irmãos, quando nós olhamos a história antiga, nós vemos Deus cuidando do seu povo e ele não poupava os corretivos. Irmãos, era terremoto, era enfermidades, eram serpentes, eram guerras. O povo de Deus se submetia a povos violentos, como se fosse castigado, como se fosse reprovado nas coisas que fazia. E nós estávamos comportadinhos, estávamos aqui cumprindo as coisas direitinho, conforme a vontade do nosso Deus. Não, nós não estávamos, não estávamos. Vivíamos naquela desobediência, vivíamos naquela indiferença. Ele, em vez de nos enviar o castigo, ele enviou o Senhor, que tomou sobre ele todo o nosso castigo, todas as nossas transgressões, todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, ele tomou sobre si, irmão, porque nós merecíamos aqueles castigos, serpentes, terremotos, fogo do céu, enfermidades, pragas, pestes, conforme o seu povo recebeu, antes do Filho de Deus ter vindo, porque as nossas obras eram iguais ou piores do que as obras deles. Nós merecíamos ser castigados pela nossa indiferença, pela nossa preguiça, pelo nosso desamor, por não fazermos a vontade do nosso Deus. Mas ele teve boa vontade para com a gente. Boa vontade. Amém? Nós temos que louvar este Deus e dizer: Hosana, Senhor, aleluia, pela tua presença. De joelhos, como você quiser, honra e louva esse Deus, porque teve boa vontade comigo, com você, meu irmão, minha irmã, com a tua casa, para que nós não fôssemos agredidos, para que nós não sofrêssemos as consequências dos nossos pecados e transgressões. Ele pegou o seu filho. Sabe aquele filho que a gente tem medo de morrer quando fica doente? Ele pegou o seu único filho e enviou aqui para sofrer no nosso lugar, para receber o peso das nossas iniquidades na cruz, vertendo o seu sangue por mim, por você, meu irmão, por você, minha irmã, por você, meu jovem. Eu preciso adorar este Deus e a Jesus Cristo, o meu Senhor. O que vai ser, não sei. Amanhã, depois. Eu vou cair, eu vou ser tentado, vai acontecer alguma coisa, eu não sei. O meu Senhor disse: olha, cada dia tem o seu mal. Eu acrescento a porção na tua vida a cada dia. Hoje, louvo, amo, agradeço ao meu Deus por ter me salvo das transgressões, onde eu estava perdido. Amanhã, o meu Deus cuidará. Depois de amanhã, o meu Deus cuidará. Depois, também, um mês, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, a eternidade, o Senhor proverá. Eu recebi o presente de Deus. Ele entrou na minha vida. Agora, eu vou ser feliz com Jesus. Amém? Que Ele nos alegre nesta manhã, abençoe esta igreja, possa o Espírito Santo operar no coração de todos os presentes, de todos os que estão nos ouvindo em outros países, aqui no Brasil, em outros estados, nas grandes metrópoles, nas pequenas cidades, em todo lugar onde esta palavra estiver chegando, que o Espírito Santo inicie agora a operação das maravilhas, curando as doenças, afastando os tormentos dos nossos irmãos e das irmãs, as tragédias desta vida, que o Senhor sopre, porque Satanás é nada. O poder dele será desfeito com o sopro do Senhor. Não precisa fazer nada, o Senhor só sopra sobre ele, ele não existe mais, esse mundo será feliz um dia, porque Jesus Cristo voltará em breve. Amém? Nós sejamos guardados nas suas misericórdias. Que assim seja. Vamos orar. Senhor, a tua igreja está reunida agora, os nossos corações estão entrelaçados. Aos irmãos presentes, aos irmãos de longe, é um só sentimento, Senhor, um só coração que está clamando pelas tuas providências. Te pedimos que continue zelando, Senhor, do teu povo e despertando os nossos irmãos, onde eles estiverem, as irmãs, em outros lugares, para que nós todos sejamos portadores dessas boas notícias, segundo disse aqui o anjo, Senhor, que traz grande alegria para todos aqueles que receberem o teu Espírito no coração. Senhor, abençoa a igreja, abençoa todos os homens santos que estão neste dia servindo, homens e mulheres que servem na tua igreja, em todos os lugares do mundo, Senhor. Não importa a que denominação eles pertençam. Abençoa, põe tua mão sobre eles, reveste esses nossos irmãos, estas tuas servas da roupagem celestial, porque temos muito trabalho ainda pela frente e nós temos que estar preparados para cumprir com este ministério. Permaneça conosco, Senhor, agora e sempre. Amém.